de São Paulo, aqui a Ellen, e eu desejo um feliz Dia Internacional das Mulheres a todas nós, mulheres cis, mulheres trans, mulheres hétero, mulheres LGBTs, mulheres brancas, negras, enfim, todas as mulheres. Feliz dia pra todas nós, mesmo que atrasado.
Aqui é a Vini, diretamente de Teoflotone, Minas Gerais. Desejo um feliz mês das mulheres pra todas nós.
E é isso aí. Maravilha. Bom, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio da King School Podcast, né? Nosso podcast oficial da Kingship Adventista do Sétimo Dia. E se você já ouviu nossos episódios anteriores, vocês já estão careca de saber que a Kingship é uma comunidade feita para adventistas, ex-adventistas, LGBTs, também pessoas que não são adventistas, mas se identificam conosco, aliados, no qual a gente gosta de proporcionar um ambiente seguro para trocarmos, né, ideias, experiências, mostrar para todas as pessoas que todos nós temos direito a Deus. E no episódio de hoje, eu estou aqui com a Vini, minha amiga aqui, também é hosts comigo do podcast da King School. Estamos só nós mulheres hoje, especialmente, justamente porque estamos nesse mês de março fazendo alguns episódios especiais voltados para nós mulheres. Então, vocês vão ficar alguns dias aí sem ver as outras carinhas carimbadas, porque hoje, né, é o Dia das Mulheres. Eu tinha planejado trazer algumas convidadas, mas infelizmente, por alguns acidentes da vida aí, não podemos estar com elas presentes, então vai ser só nós meninas da casa mesmo. E nesse mês, a gente vai trazer no episódio de hoje sobre a experiência de como é ser mulher na igreja, como é ser mulher cristã na igreja e LGBT, que a gente já sabe que ser mulher não é fácil em nenhuma denominação. Agora, ser mulher LGBT, então, o trabalho, vamos dizer assim, o desafio muitas vezes acaba sendo dobrado. A gente vai comentar um pouquinho das nossas experiências pessoais, sempre com o intuito não de querer ficar tacando pedra ou demonizando as pessoas que, por vezes, nos trataram mal ou outras mulheres, mas sim com o intuito de conscientizar como nós, como igreja, podemos ser pessoas melhores, ter um ambiente melhor e seguro para todas as mulheres. Todos nós merecemos respeito em qualquer ambiente religioso que nós temos. E depois também, em alguns outros episódios, a gente vai comentar um pouquinho sobre como eram as mulheres da Bíblia tratadas no Antigo Testamento, Novo Testamento. A gente pretende também fazer um episódio falando sobre o pastorado feminino, mas isso são cenas do próximo capítulo. E antes da gente começar, eu queria trazer um verso aqui que a gente vai comentar em alguns dos nossos episódios, que é Provérbios capítulo 31, o verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Eu vou ficar só com esse verso aqui pro nosso momento bálsamo de hoje, porque o escritor, ele tá falando assim, que uma mulher virtuosa, quem achará? Eu concordo com esse escritor que colocou esse verso aqui em partes. Realmente, no contexto que ele descreve a mulher virtuosa de Provérbios 31, acaba sendo muito difícil mesmo de achar. A mulher quase que é vista como uma santa, sem imperfeições, que é perfeita com o marido, com a família, com a sociedade. E nesse caso, realmente, até hoje, não só naquela época da Bíblia, as mulheres são muito exigidas pela sociedade. É um grau de perfeição que nenhum ser humano consegue atingir na vida. Mas, ao mesmo tempo, esse é um verso interessante que mostra que nós temos o nosso valor. E o nosso valor é realmente excedido ao de finas joias. Nós somos criaturas muito preciosas aos olhos de Deus. E nós devemos ser celebradas, não pelas conquistas que nós fazemos, pelo jeito que cuidamos da casa, ou da família, ou da forma como que nós nos comportamos na sociedade, mas que nós devemos ser apreciadas pelo simples fato de existirmos, com as nossas imperfeições, assim como os homens, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, né? Independente de quem nós somos, do que nós gostamos, do que nós fazemos, se decidimos casar ou não, ter filho ou não. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no momento bálsamo pra gente. Então acho que tá na hora de a gente ir pro nosso tema principal, nosso assunto aqui, que é como é ser mulher cristã e LGBT. E eu gostaria de começar aqui, Vini, comentando um pouquinho sobre as nossas experiências, primeiramente na infância, na adolescência ali, antes da vida adulta. Eu cresci na igreja, você também disse que passou suas experiências, né, de infância e adolescência por algumas igrejas, não só adventista. E eu acho muito interessante porque quando a gente é criança, a gente consegue começar a perceber algumas diferenças de como a igreja trata um gênero e como a igreja trata o outro. A gente já começa a perceber, mas a gente meio que não tem muita ferramenta, né, pra entender que aquilo é discriminação, que a gente tá sofrendo de alguma forma. E aí depois, geralmente, quando a gente se percebe LGBT, a coisa parece que se complica um pouco mais ainda. Vamos lá, como é que foi a sua experiência, a sua vivência de criança nas igrejas cristãs? Aqui.
Bem, eu, na minha infância, eu passei a maior parte dela na igreja católica. Eu fui coroinha. Isso foi até minha pré-adolescência. Na adolescência, eu passei a ir para as igrejas evangélicas. Porque na adolescência a gente cresce mais, o intelecto se expande, você vê algumas coisas que não se encaixam ali nos dogmas católicos, e aí eu passei para as igrejas evangélicas. Aí eu passei pela Adventista, passei pela Testemunha de Jeová e passei pela Universal. Teve uma época que eu também passei na Maranata. Na sequência, foi Adventista, Maranata, Testemunha de Jeová e a Universal.
Ah, tá. Uhum, tá.
Basicamente, a experiência em todas elas era a mesma, né? Mas algumas tinham diferenças. Por exemplo, algumas, a maior preocupação era de você, por exemplo, ser uma boa pessoa. Todo mundo que participava lá tinha uma crença de ser bonzinho, boazinha, de ser politicamente correto, de ser muito blazer das coisas. Outras, por exemplo, a preocupação já era de seguir a Bíblia e o que tá ali na risca. Se tiver de te chamar a atenção, te corrigir, entrar na pessoal, chama mesmo. Se tem que parar de conversar com alguém da família, porque ela tem que se associar, ou morrer porque não pode receber o sangue, tem que fazer aquilo ali. Então, assim, cada um tinha muito o seu perfil diferente, mas o conservadorismo era muito comum, né? E sim, aí, eu, como mulher trans, eu tive muito esse paradigma de, muitas vezes, não fazer parte do coral das mulheres. Não era porque tinha uma preocupação técnica de voz, de tenor, soprano e tudo. Era só porque, fisicamente, eu não poderia atender aquilo ali e a igreja não iria entender. A questão de muitas vezes não sentar do mesmo lado que as mulheres sentavam, por causa de ter aquela coisa do respeito do distanciamento, quando ganhava a Bíblia da mulher, ou as mulheres tinham reuniões separadas só para mulheres e ganhava a pulseirinha rosa, você não podia ir. Então, assim, a questão também de, às vezes, elas comentando, mesmo que eram evangélicas, mas às vezes comentando assim, ah, fulano é tão bonitinho, não sei o quê, e você não podia entrar no assunto. Então, é muito sobre, assim, não ser você, entendeu? E é a minha experiência.
Dessas experiências que você teve, por exemplo, na igreja católica, coroinha só pode ser rapazes, né? Meninos? Ou existem meninas coroinhas também?
Olha, na época minha, tinha meninas coroinhas. Só que quando elas erravam, sempre tinha um argumento. Por isso que menina não era coroinha antes. Por isso que era só meninos. Eu não sei o que essas meninas todas distraídas, tontas, estão fazendo aqui. Porque errou na hora de levar o cálice pro padre. O padre ficou lá esperando o coral cantando, o povo fazendo as ofertas e o cálice que não chegava na mão do padre. Enfim, tinha uns seminaristas assim, bem rígidos, assim, que chamavam a atenção da gente na sacristia. Que treinavam a gente pra servir. Mas assim, tinha coroinhas meninas. A maioria era meninas, inclusive. E eu era uma delas, eu adorava usar roupa de coroinha. Acho que era meu escape, que eu não poderia usar o vestido. Adorava. E eu sou mulher trans, mas eu via muita pessoa LGBT trancada na igreja. Meninos gays, moças, assim, lésbicas, assim, que, sei lá, queriam, às vezes, uma vida religiosa e tudo mais, monástica. E, de repente, talvez, eu, por exemplo, eu era mulher trans, mas eu não tinha muita consciência disso, né? Eu era criança, não era já adolescente, sim, igual era nas igrejas. Eu só sentia um desconforto com o sexo masculino. E queria ser menina, me chamava de Ana Júlia e lá, mas enfim. E aí eu também queria essa vida, mas hoje, olhando pra trás, eu acredito que eu conheci muitas pessoas LGBT. E não era por estereótipos, é porque eu sentia que elas eram parecidas comigo.
Eu acho que é bastante complicado. Pra mim, como mulher cis, já tive algumas vivências, assim, bastante esquisitas na igreja. Mas eu acho que como uma menina trans, assim, crescendo, que não tem muita consciência ainda de que é transgênero e tudo mais, eu acho que acaba ficando, assim, aquela questão questão de que você talvez tinha certos privilégios, né, entre muitas aspas, que os meninos tiveram, mas ao mesmo tempo era aquele negócio de você se sentir meio que uma facada no coração da forma como que tratavam as mulheres. Porque essa questão que você falou do coroinha é muito real isso. Parece que o erro do rapaz é muito mais fácil de ser perdoado na religião do que o erro de uma menina. E aí você chega e fala: ai, tá vendo, você não pode ser coroinha porque você é mulher, você errou na hora de passar o cálice pro padre, por exemplo. Acabava assim, doendo bastante dentro de você, vendo suas amigas passar por esse tipo de humilhação. É uma humilhação, né, querendo ou não, por mais que, sei lá, às vezes falassem brincando, acaba doendo na gente esse tipo de coisa, ainda mais numa criança, né? É bem complicado isso.
Elas sempre indagavam assim: por que que é sempre Vinícius que acompanha você no turíbulo? O turíbulo é aquele incensário enorme que vai lá e incensa o altar, missas mais solenes, né? Como, por exemplo, na missa de encerramento da quaresma e tudo mais tinha. E aí ele falou: porque ele é menino, não fica bem uma menina do meu lado. Aí tinha uma mulher também que tinha fazendo muito parte da vida monástica, que incensar ela sempre me escolhia também. E aí, por que que eu não posso ir no turíbulo? Porque é só menino que vai, eu nunca vi menina no turíbulo, não pode uma menina no turíbulo. Mas não tinha necessariamente uma proibição bíblica nem nada, né? Era mais a tradição da igreja. Então tinha essa preferência. Só que assim, eu, nessa experiência estranha, né? Um interior diferente de um corpo meu, eu vi que mesmo desses privilégios, aí eu vi o lado ruim. Porque assim, te dá os privilégios, mas também te cobra uma virilidade também que é impossível, assim. Tipo assim, corta seus, a questão muito dos seus afetos. É uma coisa muito assim, me senti muito desconfortável, sabe? E eu não acho que sou trans, não. Eu acho que mesmo se eu fosse um menino cis, eu me incomodaria, sabe? Com essas coisas.
É, com certeza, porque assim, não tem nada de errado, por exemplo, em um menino, cis ou trans, não interessa, ele ser mais feminino, ter uma feminilidade mais aguçada, né? Temos amigos assim na kinship, pra mim é completamente normal do que fosse outro rapaz, né? Que não fosse tão feminino assim, pra mim não tem problema nenhum. Mas na igreja, acho que essa questão começa muito desde cedo, né? Essa questão de virilidade. Eu vejo, por exemplo, aqui em casa. Eu sou filha única e eu não tive irmão, não cresci com irmão, com irmã. Eu acabei crescendo com os meus primos, porque assim, aos 10 anos eu me mudei, né, de cidade pra cidade do lado, e a gente veio morar no mesmo terreno que o meu tio, irmão do meu pai. É, então eu cresci com meu primo, minhas primas. Acabou assim, essa minha experiência com primos assim e meninos e etc, que eram mais da minha idade, me fez perceber que a diferença de como as pessoas tratam os meninos e as meninas dentro de uma família é bem diferente. E aí, quando a gente chega na questão da igreja, na questão religiosa, eu acho que piora um pouquinho mais. A gente acaba percebendo na igreja, vamos supor, se um menino ele tá correndo na igreja, uma criança tá correndo na igreja, beleza, o pai vai lá, repreende, a mãe repreende, mas ele é reconhecido como um menino. Menino que faz isso mesmo, que é arteiro, faz arte, corre na igreja, a gente tem que aguentar, né? Tem que esperar ele crescer um pouco e por aí vai. Agora, se uma menina faz isso, a reprimenda que ela recebe da família parece que é muito maior e tem muito mais impacto. A menina tá conversando com as amigas na igreja, o pai, o pregador, às vezes lá de cima vai e chama a atenção da criança em público. Se a criança, a menina, ela tá brincando de pega-pega depois do culto, eu brincava muito de pega-pega com os meus amigos na igreja depois do culto, com os meninos, já não era visto como uma atitude de menina, né? Ai, para com essa correria fora da igreja, né? Depois do culto e não sei o que tem. Mas se os meninos estivessem lá sozinhos, parece que assim, a repreensão não era tão forte, sabe? Quando se fosse uma menina, que você tinha que cuidar dos bons modos, porque você ia na igreja de vestido, se vai correr de vestido, né? Como é que pode isso? Ué, se não pode correr de vestido, é só ir de calça na igreja, né? Ah, mas não pode ir de calça na igreja porque menino não pode usar calça na igreja, né? Calça é roupa de menino. Então, desde a infância, a própria igreja é como se ela já catequizasse, né? Essas questões de gênero, que menina tem que ser extremamente cobrada e menino, desde criança, ele pode passar ileso com algumas situações. Isso é reflexo da nossa sociedade. A igreja é um reflexo da sociedade onde ela está inserida, ao passo que vira um ciclo vicioso, que acaba que a sociedade acaba também sendo reflexo das igrejas que a cercam. E uma se retroalimenta da outra.
E também tinha muitas hipocrisias. Eu lembro que tinha a igreja evangélica, tinha irmãs que passavam a mão. Tipo assim, você chega às vezes mais tarde, aí você vai passar a achar um lugarzinho ali para sentar, se sente mãos. Depois, quando eu cresci, eu já percebi tanta cantada investida assim que eu recebi, porque essa coisa de a sociedade, ela vê o menino, e aí quando você é mulher trans, você cai nessa pra ela também, de uma forma muito assim, jogada, é arreiro, é grosseirinho mesmo, senta, bota o pé na cadeira, os menininhos na igreja,
isso.
Fica correndo pra lá e pra cá no corredor, as meninas têm que ficar de vestidinho, com laço na cabeça, com imóvel, uma boneca.
Imóvel, exato.
Isso, e aí o menino, então, não tem valor de castidade e de pureza. Então, às vezes eu tenho idade pra ser a avó dele, eu posso passar a mão, entendeu? É, ele continua sendo o mesmo menino. Agora a menina ficou desonrada se eu fizer isso e eu tenho que morrer. O pai dela vai ir atrás de mim. Aí funciona por isso. Então, por isso que é realmente uma preocupação com a menina. E às vezes, se tinha familiares minhas que falavam isso comigo, era uma preocupação comigo, de não implicarem comigo e ela não ficar mal falada, né? Porque como era da igreja, o pessoal viria atrás. Mas mal entendiam que era uma amizade, assim, né?
Sim. Quando que você começou realmente a se perceber assim e falar, olha, eu sou mulher trans e gostaria de ser tratada assim? Nas igrejas que você passou, as pessoas te reconheciam como mulher ou é aquele negócio, fingia que isso aí era besteira, não tava nem aí, era lugar, igual você falou, né? Ah, é lugar das meninas, não posso sentar com as meninas, tem que sentar junto com os homens. Mesmo você falando pra elas que você se identificava como mulher, ou você não chegou a ter essa conversa com as pessoas, como que foi?
Olha, percebiam, já até me chamaram numa salinha pra eu mudar minha forma de ser, minha forma de falar, mas eu propriamente nunca comuniquei nada disso, entendeu? A única vez que eu comuniquei foi na TJ, e aí foi lá que aconteceu esse negócio aí, da pessoa falar isso comigo. E aí depois eu resolvi, quando eu saí de lá, eu fui pra outra igreja, que era Universal, eu não comentei isso não, porque eu vi que a minha experiência na outra não foi positiva. E aí a igreja também tem um posicionamento político e tudo mais, você viu que era isso mesmo. Eu só fui descobrir que eu era trans na Universal. E aí eu não resolvi falar. Na Testemunha de Jeová e nas outras pra trás, eu tava em questionamento, em elaboração ainda, de autodescoberta do que eu era. Na Católica eu não tinha noção nenhuma. Aí na adolescência ali, já, nas outras ali, já começou. Até na Adventista eu já me incomodava.
Sim.
Na hora do estudo bíblico, quando ia estudar homossexualidade e tudo, o pessoal ficava olhando assim pra mim e eu questionando, tipo assim, isso é tabu. Ninguém fala sobre isso aqui, todo mundo é bonzinho, fica rindo pra todo mundo, como se todo mundo fosse perfeitinho, ignora as coisas, e todo mundo se escandalizado assim, olhando pra mim, mas eu não tive essa consciência, só fui ter na Universal e aí eu já cortei o processo, já saí.
Tirando essas questões que a gente tá falando relacionadas ao comportamento, eu percebi também que a maioria dos líderes eram homens. Tinham muitas mulheres com potencial de liderança na igreja, mas aquele negócio de ter o mesmo tanto de mulheres pregando na igreja nunca foi o mesmo tanto de homens. Porque a igreja adventista, ela já vem de uma cultura bastante machista, onde até hoje ainda tá difícil de liberar sacerdócio, pastorado para as mulheres em todo o território. Recentemente foi aberto para mulheres serem anciãs da igreja, e para quem não conhece a igreja adventista, o cargo de ancião é como se fosse um cargo de pastor local, vamos dizer assim. O líder principal da igreja quando o pastor não está. Eu cresci a minha vida inteira vendo só homens podendo ser ordenado ancião, porque mulheres não podiam, e ao passo em que tinham diáconos, né, as diaconisas, que tiravam oferta, abria a igreja. Por muitos anos, enquanto eu crescia na igreja, as mulheres diaconisas não podiam nem tirar oferta. Alguns anos depois foi aberto para as mulheres serem ordenadas também a diaconisas, porque antes elas eram nomeadas, mas não era lá na frente ordenada, igual os homens, sabe, com a imposição de mão, tudo bonitinho, só homem. E aí depois as mulheres puderam tirar oferta também. Então, assim, a igreja, ela desenvolveu. Em alguns aspectos, deu uma evoluída com respeito às mulheres, mas ainda assim, dos 25, 26 anos que eu tô na igreja, essa evolução foi mínima, foi muito pouco. As mesmas coisas que eu cresci vendo as mulheres serem injustiçadas ainda permanecem, como por exemplo, não existir o pastorado feminino, pouquíssimas mulheres se engajam num curso de teologia porque sabe que não vai ter emprego depois que se formar. Quando a igreja resolve dar algum emprego para elas, é como professora de religião numa escola adventista, mas pastora jamais. Presidente de campo, de associação, todos homens. Nenhuma mulher, nunca vi até hoje. Única presidente de departamento feminina sempre é do Ministério da Mulher. É uma coisa que sempre me incomodou. Nunca conseguiram me dar uma explicação convincente de por que a mulher deveria ser tratada dessa forma, diferente do homem. Por que o homem tinha que ter mais privilégios do que a mulher? A nossa igreja, ela foi fundada, a base dela é uma mulher. E é uma mulher que ela foi escolhida por Deus, segundo conta a história, depois que dois homens recusaram. Então a gente não consegue perceber aonde que a igreja se perdeu. De ter sido fundada por uma mulher que exercia funções de ministra, de pastorado, e depois ser proibido o pastorado das mulheres. Então eu cresci com muitas perguntas. Eu sempre fui vista na igreja, no clube de desbravadores, como a revoltada, sabe? A rebelde, bocuda. Não é porque eu era sem educação. Jamais eu xingava as pessoas, falava palavrão, essas coisas, mas era porque eu era questionadora. Eu não entendia certas coisas e as pessoas, por não conseguirem me explicar, elas então me achavam fora do padrão, fora da casa. Porém, conforme eu fui crescendo, atingi ali a maioridade, eu fui adquirindo alguns cargos de liderança na igreja, porque eu sempre fui muito ativa. Eu gostava bastante do Ministério Jovem, sempre fui muito ativa para ajudar os diretores, diretora do Ministério Jovem. Clube de Desbravadores sempre foi minha paixão, e já cheguei até a ser diretora. Só que para mim, eu sempre senti que foi muito nítido a diferença em como eles me tratavam na liderança de algo, como quando tratavam homens. Parece que o apoio era muito mais dado a homens do que às mulheres. Talvez até pela questão da minha personalidade ser questionadora, eu não era muito querida por conta disso. Mas eu sempre percebi que o fato de ser mulher era um agravante. A gente acaba percebendo assim, a gente cresce sendo sempre podada pela liderança. E aí quando a gente chega numa maioridade e alcança essa posição de liderança, assim como os homens, você continua sendo podada. Você acha que as coisas vão melhorar dentro da igreja, mas não. Parece que elas continuam da mesma forma. E isso é muito frustrante. É muito desgastante.
Na católica, a liderança era só as ministras da Eucaristia. Nunca Sim. me explicaram. Se me explicaram, não lembro por que mulheres não poderiam ser papa, ser madres, no caso, né? Uhum. E eu me lembro que eu fazia essas perguntas, mas nunca me deram uma explicação convincente. Fui coroinha. Eu seria acólita. No caso, acólito, entre aspas, para eles lá, né? Mas eu acabei de sair do processo, por opção, me telefonaram e tudo, mas eu saí. Aí depois, nas outras igrejas, eu não cheguei a ocupar nenhum cargo. Por exemplo, na Universal, fazia parte do grupo de jovens, fazia parte da tribo, fazia parte do Força Jovem, mas não necessariamente ocupava nenhum cargo. De lideranças femininas na Universal, eu via que a mulher do pastor tinha um destaque, que era a senhora alguma coisa na igreja, e eu via que ela, as obreiras também tinham obreiras mulheres, mas também não podem ser pastoras, e também tinham meninas, moças, que lideravam o grupo de jovens, e a tribo, por exemplo, a tribo que eu tinha era liderada por uma moça. Mas, assim, não estava fazendo nada mais que essa obrigação, não tinha nenhum enaltecimento, assim, nossa, um empoderamento feminino, não sei o quê, não tinha nada disso. E na Adventista, a única coisa que eu via muito com a mulher era muito uma valorização da feminilidade, da honradez da mulher, que isso era o maior tesouro da mulher, e muito essa questão da Ellen White.
Isso.
A White era muito, assim, minha tia, por exemplo, ela foi muito corrigida, porque ela beijava os varões, assim, na recepção que ela ficava. E ela tinha muitos problemas com algumas mulheres lá. Com relação às testemunhas de Jeová, a mulher era orientada quando ela saía com homens, na minha época, não estou falando mal da organização, não sei como é que tá hoje, por exemplo, a falar menos do que o homem. Deixar o companheiro homem dirigir o estudo quando ia bater na porta da casa, falar mais. E não poderia ser pastora feminina ainda não, mas a mulher podia ministrar o estudo bíblico. Meu estudo bíblico, por exemplo, foi ministrado por duas mulheres no início. Aí depois passou o menino. Mas liderança feminina lá dentro, não. E era aquela questão que eu falei que tinha muito da hipervalorização da feminilidade, que é socialmente construída, assim como da virilidade, era muito forte.
A lembrança que eu tenho desde que eu era criança é que a maioria das esposas de pastores que passaram pelas igrejas que eu frequentei tinham exatamente o mesmo perfil, Vini. Sem brincadeira, exatamente o mesmo perfil. Caladas, não conseguia fazer muita amizade com outras pessoas, não tinha muito um papel de liderança, tinha os filhos lá e ficava cuidando dos filhos. Ao passo que o esposo, o pastor, geralmente era bem diferente. Era falante, era enérgico. E aí até que veio a discussão que eu comentei com alguns amigos recentemente, falando assim, gente, não é possível que todas as mulheres de pastor sejam do mesmo jeito, da mesma personalidade. Deixando bem claro que eu não estou falando mal, fazendo menos da personalidade de quem é mais quieto. Porque eu mesma sou uma pessoa bastante introvertida. Eu tenho uma facilidade de comunicação, mas no dia a dia eu sempre fui muito julgada na igreja mesmo por estar sempre andando com cara brava. Era minha cara normal, sabe? As pessoas achavam que eu tava com cara de bravo, cara de triste, porque eu sempre fui muito na minha, eu sempre fui muito mais quieta. Então, não tô falando disso, né? Até porque a gente já tem uma desvalorização muito grande das pessoas que são introvertidas. Mas o que eu tô querendo dizer é que parece que a figura da esposa do pastor parece que sempre foi estrategicamente apagada perto do homem. Foi uma ou duas esposas de pastores que eu vi que eram diferentes, se talvez porque elas mesmas já tinham um cargo maior de diretora da escola adventista na cidade onde o pastor estava distritando e tudo mais, mas eu não sei, parece que a mulher do pastor ela é ensinada a ser de um determinado jeito, não falar muito. E é um fenômeno que eu não consigo entender. Eu não consigo explicar esse fenômeno. Se elas vão em cursos e elas são educadas para fazer isso, ou se é do próprio homem, que quando ele vai ser pastor, pra... tem esse negócio, né, na igreja, que para você ser um pastor que recebe chamado, você tem que ser casado. Mas o cara já chegar e procurar aquela moça, aquela lá já é mais caladinha, tem mais perfil de esposa de pastor, sabe? Então, eu não consigo identificar porque esses perfis são tão parecidos, mas eu não acredito que tenha a ver com a personalidade da mulher em si, mas do próprio homem, talvez, né? De ele desejar uma mulher que tenha, talvez, uma tendência a ser mais submissa, a ser uma mulher que não tire o holofote dele no pastorado. Não sei, tô jogando aqui, né? As hipóteses.
Na minha experiência dentro dessas denominações, eu ouvia sempre que o pastor, eu tinha que ser um exemplo para os varões, e que todo menino tinha que ter essa ambição de ser pastor, de ser ancião, e que a esposa do pastor também, só que para as mulheres. E essa questão do silêncio era porque tinha uma coisa de que a cabeça da família e da mulher era o homem, e a cabeça da mulher era o homem, e a cabeça do homem era Deus. Então a mulher, ela tinha que escutar o marido e apoiar ele. Ela só vai ficar contra o marido no caso de uma coisa muito grave. Mesmo que seja uma coisa, assim, que não é muito grave, é o parecer do marido que tem que ser. É só quando é uma coisa muito grave que a mulher tem que intervir. Mas, em geral, tem que respeitar as decisões do marido. Então, se eu sou mulher e vou pro serviço de campo pregar porta em porta e eu tô com um companheiro, ele tem que ser ou meu noivo ou meu marido. Porque não fica bem eu, mulher solteira, com um outro homem. E aí, então, se eu tenho um maridinho aqui e eu tá falando, o que é que eu vou ficar cortando ele de tô perduda?
Deixa ele
não
falar.
Combina muito isso dentro da perspectiva da... Isso aí já é até social, que pega da sociedade e joga pra igreja. Não fica muito bem eu, como ele, sendo a minha cabeça, minha guia, falando e eu cortando o processo, entendeu? Então, a explicação que eu tenho, até se eles me dessem uma prova e eu fosse responder, eu colocaria que é porque eles têm que ser um modelo pra igreja. E o comportamento masculino e feminino ideal é esse.
É bem complicado isso, porque o ideal que eu via na minha adolescência era, tipo assim, as menininhas, que estudar no NASP, o sonho era fazer pedagogia, cursar pedagogia, pra casar com pastor, ser esposa de pastor. Então, era assim, o suprassumo dos pais adventistas, sétimo dia era a filha ser esposa de pastor. E nunca entendi, você sabe, eu ficava até meio revoltada. Mano, por que que isso configura um status, sabe, pra mulher ser esposa de pastor? Mas a pergunta que me fica na mente é assim, status do que exatamente, se a mulher fica calada na igreja, não faz nada, o máximo que ela vê Samira é a diretora de escola. É um negócio muito louco. Saindo um pouquinho desse lado aí, só da mulher, e voltando pra nossa questão LGBT, né? Como é ser mulher LGBT na igreja? Das coisas que a gente vivencia são muito parecidas, né? Com todas as pessoas da esfera LGBT. Porque, assim, os nossos questionamentos, eles geralmente acontecem na infância. A gente não entende muito bem, não sabe o que que é, mas a gente percebe que a gente é diferente das outras pessoas. A gente fica até pensando, ah, tem alguma coisa de errado comigo, né? Parece que, não sei, tem alguma coisa de errado comigo. E nessa questão, eu sofri bastante calada dentro da igreja pela questão que você mesma apontou. Não sei nas outras igrejas, mas na igreja adventista, algo que é muito evidente é como eles fazem vista grossa para as questões LGBTs. É um tabu muito gigante na igreja. Da minha infância até a minha vida adulta, muitíssimo, muitíssimo difícil eu ter visto pessoas debatendo essa temática. Hoje até, não sei, acho que é bom, né? Ainda bem que eles não falaram nada, porque geralmente quando falavam alguma coisa era pra recriminar. E hoje tá mais aberto isso daí, de ser recriminado na igreja, ser considerado um pecado, ainda mais depois dos últimos 4 anos de um governo extremamente sexista e homofóbico. Isso nas igrejas aumentou também. Então tem se falado muito hoje em dia da homossexualidade, dos LGBTs, mas num viés completamente deturpado e pecaminoso. Mas antes disso, a gente que é criança, a gente não é bobo. Você vê claramente, sabe, o teu amigo, teu colega mais afeminado. Não que não seja possível ter rapazes héteros que têm um lado mais feminino. Mas geralmente, a gente vê muito ligado esse traço de feminilidade, etc., a rapazes que depois se descobrem homossexuais, bissexuais e tudo mais. Você vê claramente a pessoa, ela crescer não podendo ser quem ela é, nunca comentando a respeito. Então acaba crescendo aquele adolescente que é o adolescente exemplar, o adolescente que não tem namoradinha, que não sai pegando todo mundo, porque ele não pode ser quem ele é, simplesmente isso, ele esconde quem ele é. E a igreja, ela acaba assim, percebendo isso. As pessoas falam pelas costas da pessoa que tem jeitinho, que tem isso, tem aquilo. Mas na igreja é completamente bico calado. Ninguém fala nada, ninguém fala daquela pessoa. E acaba juntando duas coisas assim horríveis que eu acho, né? A primeira é a fofoca. A segunda, a questão do preconceito velado. Porque a igreja, ela sempre prega que aceita todo mundo. Você pode ir na igreja do jeito que você tá, que Jesus vai te transformando. Mas a verdade é que mesmo se a pessoa queira mudar de vida, vamos supor, a igreja é muito a favor da cura gay, vamos supor, a pessoa vai lá, quer mudar de vida porque ela acha que ser gay é errado. Essa pessoa, ainda que ela queira mudar, na igreja ela é completamente vista como uma pessoa a ser caçoada por fora. Se a pessoa, ela tenta entrar num relacionamento, daí eles dão risada da pessoa com quem elas estão. Ah, será que a pessoa não tá vendo que ele é gay? Eu não entendo a questão das pessoas cristãs, porque elas falam assim, se você não quer mudar de vida, você tá errado, você não pode fazer parte da igreja como membro, você não pode ser batizado, você não pode nada. Mas aí quando você quer mudar de vida, mesmo que isso seja completamente errado, você é caçoado da mesma forma. E a pessoa que tá com você também é caçoada. Então não dá pra entender o que, que essas pessoas querem. E você crescer percebendo como a igreja te oprime desde a infância, oprime teus colegas, nossa, é muito complicado. Por exemplo, eu tinha uma melhor amiga, que assim, era minha amiga pra tudo. A gente fazia tudo junto na igreja, clube dos bravadores, andava junto, etc. E eu sofria muito preconceito da mãe dela, porque a mãe dela não gostava que ela andava comigo. Sei lá, sabe? Ela me via como uma má influência. Não sei se ela tinha medo que a gente tivesse um caso. Mas eu nunca dei bola, assim, porque as pessoas falavam. Porque, tipo, ela era muito minha amiga. Eu tinha poucos amigos na igreja. Porém, o caso aqui é que alguns anos depois, quando eu já tava, acho que jovem, eu conversando com essa minha amiga, ela falou: ah, você sabia que o povo da igreja achava que a gente era sapatão? Eu falei: como assim? É, tipo, porque a gente vivia se abraçando, andava juntas, pegava muito uma na outra. Esse lance de toque, que quando você é muito íntimo de uma pessoa, você tem essa proximidade, né? De fazer isso com a pessoa. Era uma coisa que acabou me doendo bastante. Não que eu não soubesse que as pessoas falassem pelas costas, mas pra quem é LGBT e já sofre se escondendo pelo que as pessoas vão falar, é muito difícil você criar vínculos verdadeiros com pessoas do mesmo sexo. Porque você tem sempre o medo de que as pessoas vão julgar a sua relação com ela e ler errado. Pessoa LGBT não pode ter amigos do mesmo sexo. Uma moça não pode ter uma melhor amiga, um rapaz não pode ter um melhor amigo sem ter nada a ver. E isso é uma das coisas que me doeu bastante na minha experiência na igreja. As pessoas falarem pelas costas e, de certa forma, não aceitarem quem você é e, além de não aceitarem, espalharem coisas falsas a respeito, o que piora muito mais. Você já passou por isso também? Coisas assim? Ouviu amigos passando pelo mesmo problema?
Teve uma igreja que eu ia, e aí a mãe de dois meninos fazia meu estudo bíblico, né? E aí eu ia na casa delas pra gente assistir filme bíblico e tudo mais. E aí os dois filhos dela ficavam numa risadinha, os dois. Teve algumas coisas também. E aí eu falei, cheguei e chamei os dois pra conversar e conversei com a mãe dele. Aí a mãe dele foi lá e chamou a atenção deles. Aí acabou. Aí teve esse caso de fofoquinha de panelinha, de ficar com um risinho assim, né?
Uhum.
E teve um caos também de pessoas assim, tava assim, um encarne comigo. Aí depois de uma época parou. Ficou diferente, ficou estranho.
Ah, é bem
sem
isso.
Sem ter feito nada.
Uhum.
Né? Teve isso também. E deixa eu ver mais. Ah, eu também tinha uma melhor amiga, mas aí é por causa daquela coisa que igual você falou, você não sabe o que esse povo quer. Eles falam uma coisa e falam outra. Aí, sim, tipo, eu tava só com a menina na sacristia, já é lá na católica. E aí, a ministra da Eucaristia, o que vocês dois estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Só, o que vocês querem aqui? O que vocês estão querendo aqui? Entrando, sabe? Gritando. E aí, foi uma fofoca dentro da igreja. Isso é,
Vinícius,
você tá bem, você tá indo com a coleguinha pra sacristia, não sei o quê. Eu falei com ela
mal
o que estava acontecendo, e ela, tô nem aí. Depois eu descobri que ela gostava de mim, por isso que ela não se importava. Mas, assim, e ela era cruinha. Mas, tipo assim, foi muito ruim. E eu lembro também de risadinha e fofoca de seminarista. Tipo assim, a gente que era coroinha, entre nós lá, no nosso grupinho, falando, poxa, mas fulano, né? Ele é bonitinho, mas você sabe, né? Moça, para com isso, o que, que é isso que tá falando, não sei o quê. Aí eu lembro, eles não respeitavam nem a autoridade religiosa.
Se a gente tenta ser de um jeito, a gente é criticado. Se a gente tenta ser de outra, é criticado da mesma forma. A gente acaba sofrendo a opressão de qualquer forma que a gente decida viver no ambiente religioso. Infelizmente, né? Muito ainda a igreja fala, você pode ser homossexual desde que você viva o celibato. Nem assim eles respeitam. Se a pessoa decidir viver o celibato, ela ainda vai ter que ouvir as risadinhas do jeito que a pessoa é. Se você é mulher e tá conversando com uma moça, já vão tá falando, ó, cuidado com ela, né? Você sabe que... Eu lembro disso porque na minha adolescência, a gente conheceu, né, numa outra cidade, uma mulher que ela era lésbica. E o meu tio falava assim, ah, você sabia que ela é apaixonada pela sua tia? Eu, não, tipo assim, mas, mano, por mais que, sei lá, ela tenha falado pra minha tia, mano, eu gosto de você. E daí, você tem que ficar espalhando isso pras pessoas? O que que isso vai acrescentar na vida dessa mulher que já sofre porque a igreja não aceita que tem que viver o celibato? Eu tive, assim, a infeliz, né, oportunidade de ter vivência de ver várias pessoas sendo completamente injustiçadas no ambiente da igreja por aquilo que o apóstolo Tiago fala, que a língua é uma arma, que ela serve tanto para dar vida quanto para matar. E o que mais os crentes gostam de fazer é matar, seja de um jeito ou seja de outro, eles sempre arrumam um jeitinho de matar no ambiente religioso. E eu acho que das coisas mais difíceis que eu acho que eu tive, vamos dizer assim, como um reflexo dessa homofobia, desse preconceito, é justamente essa questão de você ter muita dificuldade de criar laços, às vezes, com as pessoas. Porque você nunca sabe o que, que a pessoa vai achar. Ai, é muito próxima da menina lá, é amiga dela. Será que, né, estão tendo um caso, alguma coisa? Tipo assim, você não pode nem ser próximo das pessoas que você já corre o risco, né, de ser recriminado, sofrer humilhação pelas costas, as pessoas falarem de você. Então, dói muito porque acaba sendo uma vida muito solitária. A vivência do LGBT na igreja é muito solitária. Primeiro porque ele não se reconhece dentro do corpo de Cristo. Aí quando ele vai entender quem ele tem que esconder para ele ser aceito. E muitas vezes, quando ele é aceito, entre muitas aspas, ele tem que ficar de olho da forma como ele age, do jeito que ele fala, com quem ele fala, para não ser mal interpretado pela língua perigosa das pessoas. Acaba sendo uma dificuldade para os dois gêneros, mas a mulher ainda tem esse problema do gênero em si, ser o problema para a igreja.
Quando a gente traz exemplos aqui de menininhos e tudo mais, eles estão sofrendo por causa desse arquétipo da mulher. Eu já cheguei numa reflexão que a homofobia, ela é uma forma muito inconsciente, tirando a parte da condenação religiosa, o resto, que é o comportamento da pessoa, o gosto pelo rosa e tudo mais, isso é uma misoginia, isso é um preconceito contra o feminino. É como se fosse um castigo pro macho que escolheu ser fêmea. É o fraco, é isso e aquilo. Então, você, se você for uma mulher muito inteligente, você vai se sentir ofendida com a homofobia, porque pega características que falam que era pra você ser, aí quando um menino age, ele é discriminado. Então, assim, você tá falando que eu sou menor, que eu sou de algum viés ridícula. E é por isso que o homo afetivo sofre. Porque se ser mulher fosse uma coisa digna, quando a gente fala que um homem é feminino, não seria uma ofensa.
Sim, bem colocado. O cara vai de gravata rosa na igreja. Camisa rosa. Ridicularizado, sabe? Ei, cara, né? Ei, que é isso? Gravata rosa. Tipo, nada a ver. Absolutamente nada a ver. O cara vai com uma gravata rosa e é ridicularizado. Acaba, assim, gerando mais uma indignação pra nós mulheres, justamente por isso que você falou. Eu acho que é o principal aqui que a gente pode encerrar aqui nessas vivências que a gente teve na igreja com o feminino, com a LGBTfobia, etc., a gente encerrar com essa reflexão de que por que algo que reflete o feminino é motivo de humilhação para um homem? Por que você ser mulher é motivo de ser tratada de maneira inferior nos ambientes religiosos? Por que, se você é um homem mais feminino, você sofre ridicularização, caçoam de você, justamente porque você exerce o feminino? Por que que o feminino, ele é tão discriminado na igreja, sendo que o livro de Gênesis diz que Deus criou homem e mulher da mesma maneira? Os dois são filhos de Deus. O apóstolo Paulo, no livro dele, fala que depois que Cristo veio à Terra, né, morreu pelos nossos pecados, não existe mais homem nem mulher, nem judeu, nem grego. Todos são iguais perante Deus. Então, por que que a igreja, que ela prega que o Deus que salva o preto é o mesmo que salva o branco, o Deus que salva o homem é o mesmo que salva a mulher, por que que ele vai querer uma diferenciação e achar que o homem é mais importante para as coisas religiosas do que a mulher? A gente acaba não vendo o amor de Deus refletido na igreja. Se você é mulher, você sofre na sociedade, na religião você vai sofrer duas vezes. Aí, se você é mulher LGBT, você sofre três vezes. Será que você está realmente tratando as mulheres da sua igreja da devida maneira que Deus deseja que você trate um ser humano normal, qualquer ser humano? Será que você está tratando o filho de Deus da maneira da dignidade que Deus quer que trata, independente de ele ser LGBT ou ele não ser LGBT? Cada dia se torna mais difícil as pessoas verem Deus dentro da religião, seja ela qual for. É muito difícil encontrar Deus num lugar onde a igreja só reproduz o reflexo da sociedade, que é misógina, machista, homofóbica. Você tem mais alguma coisa para falar sobre esse tema, Vini? Alguma consideração final?
Não, é isso mesmo, é só pra pensar. Esse dinheirinho, nossa nota de 10, que é rosada, ela é zoada lá fora. Num país com a bandeira rosa e uma florzinha, será que ele teria levado a sério aquilo ali como uma bandeira, né? Por que que muitas vezes, até pra uma entrevista de emprego e tudo mais, uma mulher vai mais séria? Uma coisa mais preta, uma coisa mais assim, né? Então, assim, às vezes uma executiva usando uma calça, ela fica mais dando credibilidade pra ela do que um vestido. Então, é pensar nisso, porque isso que a gente falou não tá fora da proposta da mulher. É trabalhar o mesmo respeito da mulher, a dignidade e o fortalecimento feminino. Pensar o seguinte: se você está passando dificuldade na igreja, uma chave para tudo isso é andar junto, é encontrar a sua galera. E é muito difícil, porque a gente tem medo de não ir para o novo mundo, de perder a salvação, de não ser arrebatado, arrebatada, arrebatade. Enfim, a gente tem uma série de medos de punição, de punições. A igreja sempre tratou esse tipo de iniciativa nossa como o mundo lá fora, a perdição de Satanás e tudo mais. Uhum. Mas na realidade não é isso, não. Esse monstro de sete cabeças que pinta, não. É igual relacionamento abusivo. Se você me largar, ninguém vai te querer, ou nenhum relacionamento vai ser bom mais. É só comigo, a igreja faz isso. E a Kinship é um lugar pra você, sabe? Uhum. Você será recebido com muito carinho. E é um canal aberto pra você compartilhar a sua experiência, entendeu? Então, procure ter o seu grupo, mas não continue num lugar sofrendo que você não pode ser você mesmo, entendeu? Deus sabe da verdade do seu coração.
É isso, exatamente. A gente vai deixar as nossas informações de contato, formulário se você quiser fazer parte da Kinship, aí na descrição do episódio. E nós esperamos que esse 8 de março não seja só um lugar onde no sábado seguinte as mulheres vão receber florzinha na igreja. Não, a gente tem que receber respeito. A gente tem que receber amor e carinho na forma de respeito, que é o que muitas vezes a gente ainda não tem nas igrejas. E é isso. Um beijo pra vocês e até a semana que vem, onde a gente vai falar sobre as mulheres no Antigo Testamento. Beijos, abraços e tchau.